Viva Maria, agora abre o livro para a nossa querida Iris Borges. Ela que é autora com mais de 30 livros, vice-presidente do Instituto Cultura Casa de Autores. Ela também é proprietária de uma livraria incrível. Na verdade, uma distribuidora de livros, isso há mais de 40 anos. E ela sempre teve grandes ideias. A primeira feira do livro... nasceu dessa cabeça privilegiada que ela tem, muito criativa, inclusive pelo fato dela ser professora, psicóloga, livreira, contadora de histórias, escritora, curadora de festas literárias, meu Deus do céu, mas olha, o nome dela pode ser Entusiasmo e Paixão. Viva você, minha querida, nesse Dia Nacional do Livro. Nós temos que saudar a sua criatividade, o seu empenho, até mesmo como idealizadora e coordenadora da Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri. Ai, que coisa boa. Diga, amiga.
Já que você tocou na Flipiri, vamos falar que ela vai acontecer em breve, de 6 a 9 de dezembro. Estaremos com a Flipiri, teremos escritores, oficinas, contações de histórias. Será um belo momento.
Opa.
E, de fato, tudo aquilo que a gente puder fazer para celebrar o mundo do livro, a gente faz.
Pois é, e a propósito de Pirinópolis, é da autoria da nossa querida Iris Borges, um livro que apresenta Pirinópolis para as crianças. Venha conhecer Pirinópolis, com ilustrações de Sérgio Pompeu e editora Mais Amigos. Olha, ela diz na orelha do livro que há lugares no mundo que se destacam pela beleza natural, pela história, pela cultura, pela gastronomia. E assim é Pirinópolis, né, minha amiga?
Sem dúvida. E sabe, Mara, a gente faz uma coisa linda durante a Flipiri, que é um walking tour. O nosso ilustrador desse livro é de Pirinópolis, né? Ele é um pintor naífe que faz trabalhos lindos, nascido lá. Então, a gente faz esse walking tour que dura 3 horas, ele mostrando os pontos que serviram de referência para o livro. É um momento espetacular, sabe? Uma coisa que me deixa... radiante por ter tido a ideia de publicar esse livro, né? Muito
pois
legal.
É. Aliás, são muitas as ideias. Eu queria saber como é que você se apaixonou pela literatura, sem falar do livro da sua vida. Qual foi aquele conto, aquela história que determinou o seu destino?
Bom, quando eu não tive livros na minha primeira infância, né? Eu sou de muito antiga, de uma cidade pequena, do interior de Minas, Coromandel, onde não havia biblioteca, livraria. Então, o que me presenteou na primeira infância foi uma bisavó que contava histórias. Então, isso foi a mais remota lembrança que eu tenho de algo que tenha me atraído para o mundo dos livros. Também não havia, naquela época, jardim de infância. A gente chegava na... escola com 7 anos e era isso, né? Então, quando eu cheguei na escola com 7 anos, que eu vi a biblioteca da escola, eu enlouqueci. Eu pensei que eu tinha chegado no paraíso, como o Borges, né? Acha que o céu é um paraíso, é o mundo dos livros. Então, eu li todos os livros da biblioteca ao longo dos 4 anos que eu fiquei naquela escola. Foi um presente para mim. E aquele livro, As Mais Belas Histórias, que foi um dos primeiros que eu peguei, era um conjunto de histórias consideradas as mais belas naquela ocasião, né? E tinha Cecília Meirelles, Olavo Bilac, era um mix de textos muito bonitos. E aquilo me encantou de tal forma que não parei nunca mais, né? Virei professora, comecei a contar história ali para os meus alunos, até vir para Brasília e ir trabalhar no Ministério da Educação com livros. Depois fui para uma editora trabalhar com livros. E com isso a gente vai fazendo a formação da gente, né? Direcionada, assim, muito obcecada, muito obstinada para não sair do mundo de livros.
Aliás, obstinação é a palavra que melhor define a persistência, a resiliência da nossa querida Iris Borges, que apesar de tantas crises, não é? Porque sabemos dos altos e baixos da economia e inclusive da vida política brasileira com seus trancos e barrancos, e assim mesmo ela resiste. Não sei onde ela busca tamanha força, raça e fé porque para resistir por mais de 40 anos como livreira no Brasil, um país que infelizmente ainda lê tão pouco, né?
Muito pouco, né? Há países que lêem muito mais do que nós e a gente, no entanto, a gente quando encontra hoje, eu tive uma experiência incrível no Jardim Ingá, numa escola, com todas as 700 crianças me ouvindo contar histórias, fizeram trabalhos em cima dos meus livros, a gente começa a ter esperança, sabe, quando a gente vê isso. E há muitas pessoas que amam o livro e a leitura. Eu acho que tem pouca exposição, né? Aquelas pesquisas mais importantes que o Brasil faz, retratos da leitura. Então, que a falta de acesso ao livro é um dos problemas principais. Uhum. E, com isso, as pessoas perdem o hábito de comprar o livro de papel. E há também a demanda também das livrarias virtuais, roubam, né, os clientes do livro físico. Então, eu sei que o meio digital está aí e não vai ter volta. Mas é necessário que as duas plataformas coexistam, né? É difícil para a gente se manter vivo nesse período pós-pandemia. Tem sido muito difícil. A gente está saindo da crise. Nossa. Mas tem penado, Mara. Penado bastante.
Deus. Não é fácil. E a gente pode constatar isso a partir do número de livrarias que estão fechando aqui e ali, né? Até mesmo nos shoppings, que são verdadeiros templos de consumo e que, em tese, estariam a salvo. Só que não, né?
Só que não. E a gente tem só 2.900 livrarias no Brasil, o que é uma livraria para 80 mil pessoas. Isso não é o indicado. Seria necessário ter muito mais livraria, mais do dobro de livrarias para atender as demandas. Eu não sei se daqui para frente vai voltar a ter um novo tipo de equilíbrio e nasçam novas livrarias. Talvez você esteja acompanhando, aqui em Brasília mesmo, nasceram recentemente 4 livrarias. Algumas na Asa Norte, né? Tem as Circulares, tem o Porão das Letras, a Sortir, que é um coworking com livraria, a Paradeiro. Então, parece que está voltando esse movimento. Mas até uma livraria que nasce pequena crescer, demora um tempo. Então, a gente precisa ter paciência, resiliência, como você falou, para aguardar que as pessoas descubram que há pequenos tesouros aparecendo aqui na nossa cidade. Isso é um grande, é bastante alvissareiro.
Com certeza. É disso que vive o nosso esperançar. E mais do que nunca, é importante lembrarmos desse grande educador que foi Paulo Freire, né? Mas, enfim, já que estamos esperando uma revolução em prol da literatura, em prol das livrarias, enfim, do livro nosso de todo dia, que deveria ser saboreado como pão, né? Com o cafezinho que a gente toma logo ao acordar, vamos aí, então, acreditar no poder da reza braba e também na bruxaria. Nós estamos às vésperas do Halloween, dia 31, agora outubro se despede, fazendo uma homenagem às bruxas de plantão, e eu não creio. Mas que existem, existem. E você tem um livro também com ilustrações do Vitor Tavares. De que bruxa você tem medo? Então eu devolvo a pergunta para você, Iris.
É um livro que me encantou fazer, porque eu sempre encarei as bruxas como personagens de história, né? E não com aquele medo assim, de bruxaria nem nada. E um dia na Escola das Nações, eu convivendo com várias crianças do mundo inteiro, eu tive essa curiosidade. Como é que será que o mundo vê as bruxas? Será que todos os países do mundo cultuam essa ideia de bruxa? Não, não cultuam, né? Há países que nem pensam em bruxa e há outros que são apaixonados, países nórdicos, por exemplo, né? Amam as bruxas e a Rússia tem a Baba Yaga, né? É muito interessante. Eu fui fazer uma pesquisa no meu amado livro Mulheres que Amam os Lobos, né? Que correm com os lobos, da Clarice Pinkola-Estés, e também fui para a internet e fiz um livro muito divertido falando sobre essas bruxas, né? Elas sobrevoam o Brasil, dão aquela gargalhada. É muito divertido contar essa história. Eu vou fazer uma noite de contos assombrosos na biblioteca 208-308, em que algumas bruxas vão se encontrar para fazer as suas gargalhadas e as brincadeiras.
Pois é, e a gente espera que essa gargalhada seja como uma poção mágica num caldeirão para fazer os nossos sonhos voarem como se estivessem em cima de uma vassoura.
Isso mesmo, Lara. Pois você tem que voltar, querido, a contar a história, como fez uma vez, né? Lá na nossa antiga Feira do Livro, dentro do meu stand, uma tarde memorável, que nunca me esqueci. É.
A história da galinha ruiva, são tantas as histórias. Então, minha querida, nesse dia eu acho que se existe alguém que merece ser homenageada, é você, Iris Borges, nossa inspiração mais constante, uma educadora que nos faz acreditar que esse mundo tem jeito, né? Que o mundo da imaginação é mais do que palpável. É literário sempre. Agradecemos muito a sua existência, a sua força, enfim, tudo que você representa para todas as pessoas que guardam viva, seja na imaginação, na alma, no coração, aquela criança que ouviu pela primeira vez uma história, né? Ai, isso é mágico também. Um grande beijo.
Você me emociona muito, agradeço muito. É uma dedicação que a gente tem mesmo à causa, né? E espero que outras pessoas se inspirem, né? E queiram mergulhar no mundo das histórias,
pois
como
é.
Nós.
E eu creio que você haverá de ser coroada com esse seu trabalho, com aquele pote de ouro que dizem existe depois do arco-íris, né?
Tomara. O lema do começo da Arco-Íris é esse. É Arco-Íris, o pote de ouro da literatura infantil juvenil em Brasil. Então, você tocou num ponto antigo.
Com certeza. Maravilha.
Um grande abraço e continue firme aí.